真的是。
Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Tudo bem? Eu sou Amanda Correia, do site Vagas pelo Mundo, e hoje nós estamos gravando o episódio 159, hoje com o psicólogo Vitor Luz, presença super ilustre, nosso psicólogo, nosso colunista do site Vagas pelo Mundo. Hoje o Claudinho, infelizmente, não pode estar conosco, né? Para quem viu, quem nos acompanha nas redes sociais, a mãe dele faleceu no último sábado, e foi uma semana muito difícil pra gente, muito complicada. Eu até fiquei de cama, o Vitor já sabe, até fiquei de cama com dor de garganta, amidalite e tal. Mas o pessoal já tava me pedindo, Amanda, não vai ter podcast, Amanda, não vai ter podcast. Mas eu sei que todo mundo mandou muitas mensagens carinhosas, queridas pra gente, a gente ficou muito feliz. Obrigada por todo o apoio, todo o suporte de vocês. Morar fora é isso, né? A gente tá longe e, infelizmente, a gente não pode estar perto de quem a gente ama nesse momento. Mas o psicólogo Vitor Luz vai nos ajudar hoje a falar sobre vários assuntos de como a gente pode se preparar emocionalmente para morar no exterior. Né? Será que a gente tem como se preparar ou não? Mas antes, eu queria dizer que esse podcast tem um patrocínio de America Chip. Se você vai viajar para o exterior e precisa ficar conectado, America Chip vai com você. O America Chip é um chip internacional para sua viagem. Se você vai para os Estados Unidos, para a Europa, para a Austrália, para qualquer lugar do mundo, você pode viajar conectado com o America Chip. Então acesse o site americachip.com ou então vá no Instagram deles, America Chip Oficial, e confira lá todos os planos para sua viagem internacional e você pode ainda pagar o chip em 6 vezes. E ele tem 3 tamanhos e você pode viajar conectado com internet ilimitada. E hoje, psicólogo Vitor Luz, seja muito bem-vindo!
Oba! Oi, Amandinha!
Oi!
Também que bom! Felicidade por estar aqui novamente com vocês. É uma satisfação imensa a gente falar de assuntos tão importantes para a vida desses imigrantes, desses expatriados, das pessoas que desejam morar fora e também para aqueles que desejam morar. Estou sabendo que essa tem sido uma semana extremamente desafiadora para toda a equipe do Vagas pelo Mundo. Né? Claudinho perdeu a mãezinha dele cumpriu a missão, né? E realmente ele não poderia estar aqui, né? Em respeito, né, a esse momento que ele está passando, e está tudo bem.
Uhum.
Então, eu não tenho dúvida que a gente vai se esforçar ao máximo aqui para que esse episódio seja enriquecedor, para que a gente possa impactar vidas e para que as pessoas possam refletir sobre suas próprias escolhas e pararem um tempinho para poder olhar para elas, para entender o que é que elas querem e como é que a gente pode gerenciar essas emoções para que a gente possa viver uma experiência incrível morando fora.
Primeira pergunta que eu quero te fazer, Vitor.
Oba!
Será que morar fora é para todo mundo? Será que todo mundo está preparado para morar no exterior? Porque assim, né? É uma lambada atrás da outra, né? Hoje eu fui no centro de saúde e tinha uma brasileira lá completamente perdida, tadinha. Ela não sabia nada. Ela não tinha título de residência, ela só tinha número de utente, ela não sabia qual era o médico de família dela. Tava completamente perdida, doente, né? Tava com uma doença, precisava de um atestado médico. Com 2 filhos pequenos e tal, eu falei, meu Deus do céu. É muito difícil, né? Morar fora e recomeçar e ter que reaprender tudo, né?
Sim.
E tem pessoas que não estão preparadas pra isso porque tem medo, né? De se desafiar, medo do novo, medo de tentar falar com as pessoas, medo de se abrir, medo de fazer novas amizades. Porque assim, no nosso país a gente tá na nossa zona de conforto. A gente conhece a vizinha, conhece as pessoas, conhece a tia, conhece a mãe fulano, conhece quem faz bolo, quem faz cuca, quem faz aquilo, quem faz, né, lá, não sei o que vocês comem muito lá na Alagoas. O que que vocês comem? Lá no sul é cuca, a gente come.
Cuscuz, tapioca. Macaxeira.
Bolo de macaxeira, ó, que delícia. E aí, a gente já sabe de tudo, né, Vitor? A gente sabe qual é o melhor mecânico, qual que é o melhor banco.
Sim.
Onde a gente faz as compras no mercado, como que paga as contas. Quando precisa de um contador, a gente sabe onde ir. E quando a gente vai morar fora, a gente tem que recomeçar tudo. Parece que nós somos bebês, né? Somos crianças. E será que todo mundo está preparado para isso, Vitor?
Nossa, meu bem, olha, essa é uma reflexão extremamente importante. Que nós precisamos compreender o que é que nós queremos, qual é o momento em que nós estamos vivendo. E a gente também precisa olhar para o nosso propósito de vida. Porque o que, que tem acontecido nos últimos anos, né? Nos últimos 5 anos, na última década? O movimento migratório tem aumentado bastante, né? E eu tenho aprofundado os meus estudos a respeito dessa psicologia intercultural, multicultural, e o quanto que as pessoas estão desejando novidades de vida para a vida delas. E muitas vezes a gente olha para o exterior como uma grande alternativa, ou muitas vezes como uma última chance. E a gente para e pensa, nossa, eu estou muito infeliz com o meu emprego, não dei certo no amor, a minha família, olha, não consigo lidar com eles, e eu estou muito insatisfeito com o que eu estou vivendo. Então eu preciso mudar de país, né? Muitas vezes o país em que a gente está vivendo, em especial o Brasil, talvez não estejam atendendo às nossas necessidades, talvez a gente não concorde, né, com algumas questões, e a gente faz, não, vamos mudar. Por quê? Porque eu estou vendo o blogueiro que ele está vivendo, então ele viaja bastante, a vida dele é muito fácil, muito tranquila, né? Eu sigo muitas pessoas que estão vivendo no exterior e que elas postam paisagens lindas, elas não se estressam, elas não têm problemas, né? Então nós precisamos ter muito cuidado com essa expectativa que nós criamos, aliada à vida das redes sociais que nós vemos. Por quê? Porque existe um abismo entre essas circunstâncias, né? Então, antes da gente decidir morar fora, a gente precisa parar e pensar o seguinte: o que é que eu quero para mim? O que é que eu quero estudar? Com o que eu quero trabalhar? Por que eu quero sair? Quando nós temos essa consciência, quando nós trazemos esse olhar para a gente, a nossa jornada ela fica muito mais tranquila, muito mais sólida. Porque às vezes as pessoas pensam assim, nossa, com esse processo da inflação no mundo inteiro, se eu não for agora, talvez eu não consiga mais nunca. Então eu vou do jeito que dá, né? E esse do jeito que dá, quando a gente chega lá fora, a gente encontra muitos desafios. O desafio de a gente não conhecer as pessoas. O desafio que muitas vezes, que a nossa cultura, ela não é tão próxima da cultura que nós vamos nos inserir. E muitas vezes da nossa inflexibilidade cultural. Porque as pessoas se comportam de uma determinada maneira, aí eu não concordo. Porque o pessoal da Espanha faz uma siesta à tarde e eu acho isso um absurdo. Ou porque talvez o europeu, ele é um pouco mais distante socialmente. E eu gosto muito de abraçar, e eu gosto muito de estar na casa da vizinha.
Tocar.
Eu gosto muito de tomar um café com ele. Né?
Ô, Vitor, eu percebi isso hoje, que eu acho que eu tô ficando europeia. Por quê? São 8 anos morando aqui, né? Então eu aprendi muita coisa. Então, assim, eu não toco nas pessoas, eu não toco em bebê, eu não toco em cachorro sem pedir. É, eu peço com licença pra desligar o telefone, como os portugueses fazem,
sim,
né? E hoje essa brasileira recém-chegada, que sentou do meu lado, e tipo, no centro de saúde, tava vazio, todo mundo de máscara, e tem vários espaços, assim. Então, normalmente as pessoas sentam afastadas, né? É, quem tava chegando, eu fui a primeira a chegar, né? Quem foi chegando depois sentou longe. Ela sentou do meu lado e começou a me tocar. A me tocar, a me tocar, a me tocar, e eu... Eu não tô mais acostumada com isso, porque aqui as pessoas não ficam, sim, te tocando, né? Num, sim, lugar público, assim, se não te conhecem, né? E aí ela disse que levou um sermão também de uma funcionária de um serviço público aqui em Portugal, que ela falou, ô, minha filha, não sei o quê, no telefone. Ela falou, eu não sou sua filha.
Pronto, é, bem frontal.
É.
Isso que você traz, Amanda, é extremamente especial e importante, porque muitas vezes nós não estamos preparados para isso. Preparados para lidar com o limite das pessoas. E porque não é porque esse é o nosso jeito de ser no mundo que esse jeito cabe em todas as culturas,
uhum,
né? Então, sempre quando a gente muda de país, sempre quando a gente muda de cultura, nós temos um período para que a gente possa se adaptar. Quanto mais flexíveis nós pudermos ser, menos desgastes nós teremos. Então, por exemplo, o sujeito vem para Portugal achando que porque se fala português é mais fácil. Mas só quando a gente chega aqui, a gente sabe que nos primeiros anos, nos primeiros meses, a gente não vai conseguir compreender tão bem.
Não.
Por quê? Porque o português de Portugal é um português diferente.
É.
Né? E muitas vezes a pronúncia, o sotaque, né, a gente acaba não compreendendo todas as palavras. Então a gente já começa a enfrentar algumas dificuldades. Mas a gente precisa parar para entender o seguinte: o porquê que eu quero ir para esse país?
Uhum.
O que é que me move? O que é que me mexe? O que é que me motiva? E outra coisa, extremamente importante: quais são as minhas razões para partir? Porque quando a gente não tem isso muito claro, quando a gente chega num outro destino, quando a gente chega num outro lugar, a gente começa a enfrentar algumas dificuldades e a gente se arrepende. E a gente rapidamente se esquece dos motivos que fizeram a gente partir. Ou seja, quando a gente se conhece, quando a gente entende os nossos motivos, as nossas razões, essa jornada e esse processo decisório, ele fica muito mais claro, muito mais maduro. Uma coisa que eu sempre digo para os meus pacientes imigrantes ou para as pessoas que estão se preparando para mudar e participam de um processo psicológico, eu digo a eles assim: para refletir na sua vida. Você não precisa mudar amanhã, mas planeja. Planeja, estuda, conversa com as pessoas que foram bem-sucedidas, conversa com as pessoas que não deram certo e tenta entender por que que não deu certo para eles. Para que a gente não fique só na mente, né, com aquela perspectiva de que são mil maravilhas, que na verdade não é. É o que eu sempre digo nos textos para o Vagas, lá na coluna, no pé na estrada. Morar fora não é melhor, é apenas diferente. E é um diferente que a gente precisa ver se dá para gente, porque às
É,
vezes não
tem que
dá.
colocar na balança, né, Claudinho? Não pode, eu não posso ouvir falar na balança. Tem que colocar, né, na balança, fazer um equilíbrio, né? Será que eu vou ter mais pontos positivos no exterior ou mais pontos negativos? Quem é muito grudado à família, depende emocionalmente da família, do pai, da mãe, do tio, da tia, da avó, do vô, né? Vai sofrer muito no exterior por não saber lidar com os problemas que vai enfrentar e vai ter que lidar sozinho. E esse é um texto do Vitor, né? O Vitor, o psicólogo Vitor Luz, tem vários textos no nosso site, dezenas de textos, né? Toda sexta-feira tem um texto novo sobre morar fora. E no texto da semana passada, ele falou sobre isso, né? Antes de morar fora, aprenda a lidar com você mesmo, né? Porque será que você se conhece bem, né? Será que você está preparado realmente para morar fora? Porque assim, eu acho que o mais importante, né, Vitor? É saber o que você quer da sua vida, o que você quer para o seu futuro, o que você almeja, o que você sonha, e também saber o que você não quer. O que você não quer passar mais, né? O que você já passou, já sofreu, não gostou e não quer sofrer mais. Às vezes a gente passa por frustrações, por problemas, por momentos difíceis, que a gente fala assim: não, dessa vez eu aprendi, eu não vou passar por isso de novo. Mas às vezes a gente vai lá e passa de novo, né? A gente erra de novo. Então, mas a gente tem que, cada vez a gente vai amadurecendo e vai aprendendo mais, né? Claro. E o autoconhecimento, que não é uma palavra assim que as pessoas até têm um preconceito, né? Mas é se conhecer, né? O autoconhecimento é muito importante para conseguir morar fora, né? Não que você tenha que fazer terapia anos antes de morar fora, não é nada disso, né? Mas realmente estar preparado emocionalmente para saber o que você vai enfrentar. Será que você vai conseguir lidar com todos os desafios que você vai ter? Você vai conseguir ouvir nãos em outro idioma e aceitar e entender que aquela pessoa não tá sendo grossa contigo por você ser estrangeiro ou simplesmente porque a pessoa é assim? Né? Será que você vai aceitar isso bem ou não? Né? Como lidar com tudo isso, né, Vitor?
Amanda, meu bem, olha, essa não é uma conversa sobre fazer terapia, né? Mas é uma conversa sobre a gente entender quem a gente é. Por quê? Porque quando a gente bota o pé no exterior, quando a gente desembarca do avião, do trem, do navio, a gente está colocando o pé em uma terra completamente estranha, onde muito da nossa personalidade, do nosso caráter e de quem nós somos será colocado em xeque. E nós precisamos tentar olhar para a gente para entender o quanto que nós conseguimos lidar com essa evolução que nós vamos viver. Porque muitas vezes todo o conhecimento que a gente sabe talvez não será aproveitado. Talvez tudo que a gente construiu na nossa vida vai ser desconstruído. Ou seja, é como se a gente zerasse o jogo para a gente jogar de novo em um jogo diferente. Ou seja, se você está imigrando aos 30, aos 40, aos 50, quanto que você vai precisar deixar para trás? Eu percebo que muitas pessoas, às vezes, elas desejam sair do Brasil e desejam ter a mesma vida que elas têm fora. Estabilidade financeira, estabilidade emocional, nível de relacionamentos, acessibilidade às coisas, nível de influência. Mas nós precisamos entender que talvez isso não vai acontecer. E as pessoas falam e pensam: ai, mas assim, se não for para ter a vida que eu tenho, eu prefiro não ir. E aí, realmente, esse é um ponto que a gente precisa refletir. Se você está saindo para o Brasil para ter uma vida diferente, mas parte de você quer ter a mesma vida que você tem, então talvez não seja o momento.
Não faz
É por
sentido,
isso que a
né?
gente precisa entender quem a gente é e o que que a gente quer. Porque muitas vezes o sujeito ele é extremamente bem-sucedido, né? Ele ganha seus 40 mil, seus 50 mil, tem a casa própria, tem o carro próprio, tá estruturado com a família, então, entre aspas, para ele, venceu na vida. Ok. Mas quando ele muda de país, muda completamente essa estrutura. E o quanto que muitas vezes as pessoas estão dispostas a abrir mão disso para viver uma nova vida. E, gente, viver uma nova vida não é sinônimo de uma vida pobre, mas de uma vida diferente. De uma vida com mais leveza, de uma vida com mais liberdade, com mais autonomia, com mais segurança, com mais expansão de consciência.
Menos
Né?
cobrança social, porque ninguém te conhece, né?
Perfeito. Olha, muitas vezes quando a gente está no Brasil, a gente tem pavor de ser anônimo. Né? A gente quer
Sim.
conhecer todo mundo, a gente quer que a gente chegue nos lugares, que as pessoas nos cumprimentem. Esse nível de relevância é importante. Né?
É.
Mas quando a gente muda de país, quando a gente muda de cultura, quando a gente decide morar fora, a gente passa a valorizar o anonimato. Por quê? Porque a gente deixa de corresponder às expectativas das pessoas. E isso é libertador.
É verdade. Eu até anotei isso aqui. É verdade. É isso, é libertador. Assim, ó, não dever satisfações para os outros é muito, muito bom, muito bom. E não é só para sua família, é a sociedade inteira, né? Você, ninguém te conhece aqui, ó. A gente pode andar de Crocs. A gente pode andar do jeito que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Eu ando sempre de roupa de ginástica, não tô nem aí. Mesmo que eu não vou fazer ginástica naquele dia, né? Tô sempre assim, bem confortável, de tênis, bem de boa. E isso mudou muito, né? Nosso estilo de vida em relação ao Brasil, né, Vitor? O Vitor também tinha uma profissão no Brasil, foi jornalista, foi assessor de imprensa, psicólogo. O Vitor é jornalista e psicólogo, né? Ele tem duas formações, por isso que ele fala tão bem. Nós temos uma posição na sociedade que nós temos que nos vestir de uma certa forma, nós temos que nos comportar de uma certa forma, nós temos que frequentar lugares, nós temos que ir a eventos, nós temos que mandar flores, nós temos que mandar coroa de flores quando alguém, algum cliente, né, ou marido de alguma cliente falece. Nós temos compromissos sociais muito fortes, né, muito importantes. E isso é pesado, né? Para você lidar com isso todos os dias. É muita coisa, né? Você tem que ficar você tem que ir o tempo todo, você tem muitos compromissos sociais e depende muito da sua profissão, da sua área, é claro, mas você deve uma satisfação para a sociedade, né? E quando você vai morar fora, isso é libertador, porque isso que as pessoas mais gostam quando vão fazer intercâmbio, né, Vitor? Vão para Irlanda, vão para Malta, vão para Inglaterra, para os Estados Unidos, Canadá, Austrália, né? É libertador quando você pode andar na rua e falar: Meu Deus, eu posso recomeçar aqui, ninguém
Nossa,
sabe da minha vida da
é
infância.
isso.
Eu posso recomeçar, eu posso ser quem eu quiser. E muitas vezes as pessoas te tratam na sua cidade natal como se você fosse ainda aquela criança, né? Mas você se tornou outra pessoa, você mudou. Muitas vezes você nem combina mais com a sua família, muitas vezes você já não combina mais com aquele ambiente. Porque você quis estudar outras coisas, aprender outras coisas, e aí você se sente até um peixe fora d'água daquele local. E você quer viver algo novo num outro local, né? Num outro país, numa outra cultura. E aí quando você chega lá, você vê, nossa, eu tenho realmente essa oportunidade.
Sim. Nossa, mano, isso é muito especial que você traz. Meu bem, olha, quando a gente começa a viver uma nova vida, onde a gente não precisa ter a necessidade de pertencer, onde a gente deixa de ter a obrigação de agradar, e onde a gente abandona a nossa preocupação e muitas vezes a nossa obsessão de parecer estar bem, nós assumimos um novo status de vida. Que a gente começa a se conectar com a nossa essência, com quem a gente é. Porque muitas vezes no Brasil a gente acaba querendo parecer uma coisa que a gente não é, para agradar pessoas que a gente não conhece e muitas vezes com dinheiro que a gente não tem. Mas assim, o porquê que a gente faz isso?
Sim.
O porquê que a gente se coloca em uma posição de querer ser uma coisa que a gente não é? E isso gasta muita energia.
Ó, até
Mas a gente.
uma frase que eu destaquei tua no último texto, Vitor, é assim: por nos negligenciarmos que acabamos nos perdendo no meio do caminho e ao olharmos no espelho acabamos não nos reconhecendo. Às vezes a
Nossa.
gente adota um estilo no Brasil que muitas vezes nem é aquilo que a gente queria pra gente. Não é?
É isso. É. E Amanda, olha, o porquê que a gente faz isso que a gente faz? O porquê que a gente muitas vezes não gosta de determinados ciclos sociais, mas a gente está lá.
Sim,
A gente
não
não
sabe dizer
gosta de
não.
determinado.
A gente não sabe dizer não, é.
Sim. A gente não gosta de determinado estilo de calçado, estilo de roupa, porque isso me aperta, porque isso é desconfortável. Mas a gente insiste em ser assim, porque a sociedade diz que a gente tem que ser.
Sim.
Mas quando a gente decide morar fora, a gente passa a se conectar com as nossas próprias vontades. Porque, Amanda, hoje em dia, quantas das nossas vontades são atendidas? Todas as vezes que meus pacientes chegam na sessão, eu pergunto: o que foi que você fez com você nessa semana? Porque a gente cuida de todo mundo, a gente ajeita o cliente, a gente cuida dos problemas da família, a gente cuida do cachorro, mas e a gente? Eu acho que essa é uma reflexão que nós precisamos fazer, né? Sobre o que é que nós estamos fazendo com a gente. Porque, Amanda, o nosso tempo nessa vida está acabando. A gente não sabe se a gente vai acordar amanhã. E muitas vezes nós estamos procrastinando a nossa própria satisfação, a alegria e a nossa conexão com a nossa essência, quem de fato somos. Né? Então, quando a gente para refletir a respeito do primeiro questionamento que você me fez, a respeito de será que eu estou pronto para morar fora? Será que isso realmente é para mim? E a gente precisa pensar com muito carinho nisso. Por quê? Porque é a nossa história, né? É o nosso legado. Como é que a gente vai impactar o mundo? Uma outra coisa a respeito dessa questão da gente se desobrigar a agradar é porque a gente também deixa de reparar na vida do outro. Porque quando nós estamos no Brasil, a gente tem uma necessidade de querer pertencer, de querer estar bem, de ter que ser magro, de ter que ser fitness, de ter que ser rico, de ter que ter posse. E quando a gente chega aqui, a gente se desobriga. E a
Sim.
gente para de olhar isso na vida do outro. Ou
Para,
seja,
para,
cada um cuida do seu.
para,
Sabe?
para. E assim, coisas que a gente reparava antes, né? Quando as pessoas, por exemplo, a gente não podia ir no mercado de qualquer jeito no Brasil, né? Vai que encontra um
Sim.
cliente, vai que encontra um professor, vai que encontra alguém, né? E tal. E hoje em dia eu vejo várias pessoas aqui na Europa andando de roupão, às vezes vão levar o lixo na rua de roupão. Vão no mercado de qualquer jeito e tal. Eu falo, meu, que libertador, né? E eu também não dou mais bola para isso. É tão libertador quando
Nossa.
você para, né? Eu no Brasil eu fazia alisamento no cabelo, tinha o cabelo sempre liso e tal. Hoje, assim, eu já não me preocupo mais com isso, sabe? Eu tinha que ir na manicure toda semana, essas, né? Agora eu faço a unha em casa, quando eu faço, quando eu quero. No Brasil tinha diarista. Mesmo não tendo, né, não sendo rica, nada disso, porque é muito comum. Aqui na Europa a gente que limpa a nossa casa. Então tem várias coisas diferentes que a gente vai adotando na nossa vida e que a gente vai vendo que realmente é possível viver com menos, é possível ser mais do que ter, né?
Sim. Sim.
E assim, eu acho que a gente consegue ser muito mais libertador, né? A gente consegue se libertar estando no exterior. Porque realmente a gente vai tentar parar de agradar as pessoas e pensar realmente no que a gente gosta, no que a gente quer, qual que é o nosso estilo, o que me faz bem. Será que eu ia naquele barzinho porque eu gostava ou porque toda a turma ia? Será que eu ia para aquela balada sertaneja porque eu gostava ou porque todo mundo ia? Será que eu ia no show do fulano, um show nacional que ia ter na minha cidade porque eu gostava daquela música ou porque todo mundo estava indo? Né? No Brasil a
Sim. Sim.
gente é muito influenciado pelos amigos, pelo local que a gente tá, né? Porque a gente também quer agradar os amigos. Ah, se eu não for com eles, eu vou fazer o quê? Né?
E, Amanda, eu acho que esse assunto também se conecta um pouco com essa perspectiva do essencialismo e do minimalismo. O quanto que determinadas coisas são essenciais para a gente? Quem foi que disse que nós precisamos trabalhar tanto? Quem foi que disse que a gente tem que ter muito dinheiro? Quem foi que disse que a gente tem que ter uma BMW, que a gente tem que morar em uma varanda garden, em um apartamento de cobertura? Tipo, para que tudo isso?
Sim.
Sabe? A vida é tão mais simples, a vida ela pode ser tão mais leve, que quando a gente começa a respirar em um ambiente como esse, a conviver com pessoas que compartilham dessa mesma essência, a gente para refletir. Nossa, é legal ser assim também. E não é uma questão sobre ser rico ou pobre, mas é sobre a gente olhar para a gente e a gente parar para pensar o seguinte: do que é que eu preciso mesmo? Porque as pessoas que querem ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil reais, 5 mil euros, 10 mil euros, 150 mil euros por ano, para quê? Para que tanto dinheiro? Porque o sujeito, ele trabalha a semana inteira e ele não tem tempo de ir no parque.
Não.
Ele não consegue contemplar o pôr do sol. Ele não consegue parar para aproveitar um banho de banheira. Por quê? Porque ele está tão cansado. Que a vida é trabalhar, respirar. Então, quando a gente para refletir a respeito do morar fora ou do não morar fora, a gente precisa se conectar com aquilo que o nosso coração está pedindo. Porque, assim, nós estamos trabalhando muito, porque todos à nossa volta estão trabalhando muito. Nós estamos nos desgastando, porque os nossos pais disseram que se a gente não fizer isso, a gente vai ser completamente diferente. Ou porque nós colocamos na nossa cabeça que essa é uma obrigação nossa e que nós temos que fazer. Isso significa que nós precisamos rever os nossos conceitos. E não dá para rever os nossos conceitos vivendo em um ambiente adoecido. É por isso que muitas... Por que que a gente se sente bem quando a gente sai de férias? Porque a gente se liberta das obrigações. Porque a gente deixa de querer agradar. Porque a gente deixa de querer se parecer. É por isso que a gente volta tão relaxado das férias. Por quê? Porque a gente se conecta à nossa essência. À leveza, à contemplação, a viver o que é diferente, a se conectar com o que a gente gosta. E Amanda, quando a gente vai fazer essas pequenas viagens, nas empresas low cost, por aqui. Então, para você não pagar bagagem, você viaja com uma mochila, e essa mochila tem as medidas específicas. E essa mochila, não dá para botar muita coisa ali. Isso nos traz uma reflexão muito importante sobre o que é que nós precisamos levar para a vida. Porque às vezes nós temos 170 pares de sapato em casa. Às vezes nós temos 15 calças jeans. Mas tipo, a gente tem lugar para usar tudo isso. E essa perspectiva também sobre e-mails. Sobre pessoas que a gente segue nas redes sociais. Às vezes a gente segue 2.000 pessoas. A gente dá conta de consumir o conteúdo de 50. Mas não, a gente segue. Por quê? Porque é feio deixar de seguir a pessoa que nos segue. Ou seja, aquela obrigação de que, nossa, se eu deixar de seguir o familiar...
Olha, eu sigo mais de 2.000 pessoas, mas a maioria é receita.
E também, Amanda, esse propósito profissional, e muitas vezes enquanto hobby, eu acho que é válido. Mas às vezes a gente consome coisas que a gente nem consome, que nem se conecta com a gente.
Sim.
Aí eu tô seguindo a vida da blogueira, uma vida que muitas vezes eu não vou ter, uma vida que não é pra mim, mas eu quero me parecer.
Sim, e às vezes as pessoas nem têm um filtro, né, Vitor, de perguntar, ou de perceber, de parar um pouquinho e perceber. Será que aquela pessoa tá sendo verdadeira ou não? Né? Será que ela só tá se fazendo na frente do Instagram? Né? Porque assim, tem pessoas que eu acho que não te agregam em nada, só te fazem você se sentir mal. Então assim, tem algumas musas fitness ali que até eu meio já parei de seguir e tal, porque não me inspiravam em nada, só mostravam elas e elas e elas e elas. E assim, não era nada inspirador, era mais, pra mim era mais, não passava verdade, sabe? Dava pra ver que ela tava fazendo aquilo só
não
pra
era
ganhar.
Era uma produção de conteúdo, era uma blogueiragem, né?
Então assim, não, né, às vezes a gente tem que parar de seguir, fazer uma limpa também, e ver, assim, conteúdos que nos inspirem, que nos agreguem, né, que vão nos trazer coisas boas. E assim, mesmo a gente que produz um conteúdo que eu considero bacana, que considero legal para as pessoas, né, que é divulgar as vagas abertas, ter esses textos de morar fora, que nos ajudam tanto a nos preparar, as pessoas vêm e às vezes xingam a gente. Ah, que propaganda enganosa dizer que faltam quase 50 mil profissionais de turismo em Portugal, né? E aí eu falo, não é propaganda, é um artigo, uma pesquisa que foi feita por um sindicato de turismo, né? Então, não sou eu que estou afirmando, é uma fonte que está afirmando, um sindicato, né? Então, nós pesquisamos, nós checamos a informação e é verdade. Não quer dizer que qualquer pessoa pode poder trabalhar em Portugal. Não quer dizer que qualquer pessoa vai poder trabalhar na Disney. Não quer dizer que qualquer pessoa vai poder trabalhar na Porsche, na Ferrari. Mas a vaga existe, então assim... não é porque às vezes a gente não se encaixa naquele perfil que a gente não vai, que a vaga não é verdadeira, né? Então às vezes as pessoas confundem também isso, né, Victor?
Perfeito. Amanda, olha, a gente tem vivido dias tão atribulados, né? As pessoas não estão conseguindo se relacionar com a própria ansiedade, com o próprio estresse. Isso faz com que as pessoas passem a ver o copo sempre meio vazio, né? Ou seja, se chove tá ruim. Se faz sol, tá ruim. Se não tem vaga, tá ruim. E se tem vaga, é mentira. Ou seja, as pessoas elas estão perdendo a sensibilidade de enxergar as coisas pelo lado positivo e de encontrar oportunidades Porque às vezes, quando a gente recebe os comentários, né, dos haters, ou que muitas vezes, quando a gente para para verificar a nossa vida, parece que nada presta. Mas assim, será que nada presta mesmo? Ou sou eu que estou encarando as coisas de um jeito onde eu não consigo encontrar outra alternativa, né? E quando a gente vai morar no exterior, existe uma mudança de vida que muitas vezes ela não corresponde à vida que a gente tinha. E aí, o que fazer com isso? Das duas, uma. Ou eu tento me adaptar a esse momento presente, entender que isso faz parte da jornada e do processo, ou senão eu fico sempre me conectando à vida que eu tinha. E me conectar à vida que eu tinha me faz não me conectar no aqui e no agora. Então é por isso que muitas vezes as pessoas deixam de prestar, o idioma não é legal, a comida eu não gosto, e eu fico sempre recorrendo à minha cultura. Porque eu estou num processo sempre de defesa daquilo que eu acho que não é bom. Então é por isso que a gente precisa refletir muito sobre os nossos porquês. O porquê que eu estou saindo do meu país? E por que eu quero esse país que eu decidi? Quais são as políticas migratórias, como é que tá a economia, como é a saúde, como é que ele lida com as pessoas que são diferentes, como é que é a minha área profissional lá, para que eu não chegue cheio de expectativas e quando eu colocar o pé lá, eu descobri que é tudo diferente. Então, de fato, a gente precisa fazer a tarefinha de casa, né, que é parar, refletir e pensar. Não é só arrumar as malas e colocar o pé na estrada. Né?
Eu até recebo algumas mensagens de áudio, às vezes, né, no Instagram, Vitor, no Vagas Pelo Mundo, e uma senhora mandou para mim esses dias assim: olha, então, eu queria saber quais são os documentos que eu preciso quando eu chegar em Portugal, porque eu vou fazer a manifestação de interesse quando eu chegar aí e tal. Aí eu respondi: olha, primeiro a senhora tem que fazer o visto para morar em Portugal, fazer o visto no Brasil. Inclusive, o novo visto para procurar emprego precisa ser solicitado no Brasil. Né? Então, você não pode vir assim para qualquer país do mundo, se jogar e falar: ah, lá eu vejo quais documentos eu preciso. Não.
Seja o que Deus quiser.
Até porque você pode ser deportado no aeroporto, você pode ser expulso da Europa, você pode ficar banido da Europa 10 anos. Isso acontece muito, tá, gente? Muito, muito, muito. Nossa. Tem gente que tenta emigrar para a Inglaterra e é deportado no aeroporto. Inclusive, já gravamos podcast sobre isso, né? Então, assim, qualquer suspeita do policial, você pode ser deportado na hora. Mesmo que você pagou a passagem, você pode perder tudo. Então, sim, assim, não vale a pena correr o risco. Não vale a pena correr o risco de fazer uma imigração ilegal. Aí eu respondi pra ela tudo isso, e ela me respondeu assim: ah, mas eu já sei de tudo isso, mas eu vou mesmo assim.
Ok.
Ok, mas eu tô dizendo que eu não te aconselho, porque tem consequências, né? Se migrando de forma legal, com tudo certinho, com dinheiro guardado, com planejamento, né? Já é difícil. Imagina, nossa, quem chega assim, ó. Ah, eu vou chegar agora em 2022, no meio de uma guerra, com a inflação, com os preços altos, com falta de produtos em vários mercados, né? Na Europa. E aí você vai chegar e vai dizer assim: ah, não, eu vou de forma ilegal. E o governo que resolva. O governo que resolva, que tenha que me dar o visto. Não, não dá pra fazer assim, gente. Porque você vai sofrer. Imagina quanto tempo você pode esperar por um documento. Imagina quanto tempo sua vida pode ficar travada por falta de um documento. Então não faça isso. Não, não vale a pena. Se você tem a possibilidade de se planejar mais tempo, se planeje mais tempo e vá com tudo certinho. Porque assim, a vida de um imigrante, ela é desafiadora, né? Assim, a gente aprende muito, ela tem muitas coisas boas, mas tem muitos desafios, né? A gente não pode dizer dificuldades, né, Vitor? Desafios. Desafios, muitos desafios. E aí, quem vem de maneira ilegal sofre muito mais, então não compensa, gente, não compensa.
Sim. Amanda, olha, a gente tem vivido também a era do imediatismo, né? Eu quero agora e quero pra já, né? E o brasileiro, muitas vezes, ele se acostumou com esse jeitinho, né? Não, quando chega lá eu vejo. Não, quando chega lá eu falo, eu desenrolo, eu sou simpático, eu dou meus pulos, né? E gente, ó, a gente botou o pé fora do Brasil, as coisas são diferentes, né? Essa perspectiva do etnocentrismo, né? Da gente partir da nossa visão de enxergar o outro e as outras coisas através da nossa visão de mundo, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque se quando a gente faz as coisas de forma muito organizada, muito assertiva, e na ordem que é para fazer, já é desafiador. Imagina quando eu pulo etapas. E eu acho que uma coisa que a gente também precisa refletir muito, que o processo de imigração, ele é um. A gente precisa lidar com esse processo de uma forma muito amável, com muito amor, com muita sensibilidade. Por quê? Porque é a nossa história, é a nossa vida, é o nosso sonho. Então, por que não organizar as coisas? Ah, não, mas eu não tenho, não, paciência, não. O fulano foi e deu certo. Gente, ó, existe um processo, né, para a gente realizar o processo migratório para qualquer que seja esse país. Então, por que não a gente respeitar isso? Porque quando a gente começa a fazer as coisas organizadas, planejadas e pautadas, a gente vai se sentir muito mais seguro. A gente reduz a possibilidade do erro e a gente vai lidar com menos imprevistos do que os imprevistos que já estão, né, destinados a acontecer. Então, assim, quando a gente decidir realizar uma mudança, que a gente realize os processos. A gente não precisa mudar etapas. Eu tenho uma paciente que está querendo mudar, sair do Brasil, e ela disse assim: Nossa, Vitor, estou acompanhando, né, essa questão da inflação e está tudo muito mais caro. A vontade que me dá é de arrumar a mala e já ir embora, porque talvez fique ainda mais caro. Eu disse: Meu bem, se está caro, se ficou apertado no seu orçamento, que tal nós esticarmos o prazo para mais um ano? Porque você vai conseguir se organizar melhor. Porque assim, se tá difícil para o sujeito que ainda tá no Brasil para sair, quando ele botar o pé aqui, sem assistência, sem influência e sem acesso, vai ser 10 vezes mais desafiador. Então assim, a gente não precisa de pressa. A gente precisa de maturidade e de autoconhecimento. Autoconhecimento para quê? Para saber até onde a gente pode ir e aonde a gente não deve ir.
Ô, Vitor, tu tá quanto tempo aqui em Portugal já?
Setembro de 2019 eu cheguei. Então, setembro, o próximo mês faz 3 anos, né?
3 anos. É. E tu já se sente adaptado hoje? 3 anos
Então, eu
aqui?
costumo dizer que o meu processo de adaptação durou 2 anos, que foi o tempo do mestrado,
É, o
né?
meu também.
Pronto. Então, assim, a gente leva um tempinho, né, para se adaptar à cultura, a gente leva um tempo para se adaptar ao clima, né? Porque depende da região que se more, a gente precisa lidar com essas variações do clima. A gente leva um tempo também para lidar com essa questão da sociabilidade, né? Uma vez eu cheguei numa repartição pública, ela disse: Boa tarde. Quando a gente chega no Brasil no consultório, a gente dá boa tarde, as pessoas respondem, né? E aqui os portugueses não respondem.
Não, meu
Eu disse:
elevador não respondem.
Oi. Aí eu tenho uma amiga portuguesa, eu virei para ela e disse: Meu bem, eu geralmente cumprimento assim, né? Para geral, mas as pessoas não respondem. É por quê? Ele fez: Vitor, porque só cumprimenta quem chega. Quem já tá não precisa responder. Eu disse: Ah. Aí eu passei a entender que não era algo comigo, mas é uma questão que é do país, e tá tudo bem, né? Então, esse processo de adaptação cultural, a gente precisa estar muito atento para que a gente possa verificar o seguinte: o quanto que eu estou disposto a ser diferente? O quanto que no meu coração, na minha mente, tem espaço para eu poder acolher aquilo que é diferente do que eu sempre acreditei. Né? Então, quando a gente passa a lidar com essas questões, o nosso processo de aculturação, ele começa a ser muito mais tranquilo. Tem pessoas que levam mais tempo, né, para se aculturar, tem pessoas que levam menos tempo. Mas eu acho que a reflexão maior é o quanto que nós estamos abertos a lidar com aquilo que é diferente do que eu sempre conheci. Porque às vezes, se a gente só viveu no Brasil, ou se a gente só foi de férias para alguns países, talvez a gente tenha uma dificuldade maior em lidar com aquilo que talvez a gente nunca tenha tido acesso, né?
Ô, Vitor, e existe, né, respondendo a pergunta do episódio, né, tem como se preparar emocionalmente para morar fora, assim? Tem alguma técnica que tu recomenda para quem tá passando por um momento difícil no Brasil ou que tá ansioso? Nós temos muitos ouvintes que estão arrumando as malas nesse momento.
Sim.
Um beijo para todo mundo que tá arrumando as malas aí, os nossos seguidores. Nossos seguidores me mandam até foto. Caixinha dos
Oba!
ímãs de geladeira, fotos
Que bom!
das malas, eles me mandam, ó, tô chegando, tô indo pra Europa, tô indo pra Irlanda, tô indo pra Portugal, tô indo pros Estados Unidos, o pessoal manda fotos dizendo, tô indo. Ou depois que já chegou em Portugal, diz, ó, cheguei por causa de vocês me
Ai,
ajudaram
que
muito,
bom!
obrigada pelas dicas e tal. Então tem muita gente nessa expectativa, né, muita gente ansioso, preparando as malas. Existe alguma forma de ficar mais tranquilo, acalmar o coração?
Tem sim. Amanda, existe uma. É importante que a gente comece a elaborar um processo de despedida emocional. Ou seja, passa num ponto turístico da sua cidade que você gostava muito, que você teve bons momentos ali e agradece. Tô vindo aqui para agradecer todos os bons momentos que eu vivi aqui. E agora eu vou viver uma outra experiência, né? Se encontra com aqueles amigos, com aquelas pessoas que são especiais para você e agradece a presença. Seja grato por isso. Encerra ciclos mal resolvidos. Faz uma listinha mesmo, ou física, ou digital, né, no seu dispositivo eletrônico, sobre os motivos pelos quais eu estou partindo. Qual é o meu propósito? Eu estou indo para estudar, estou indo para trabalhar, estou indo para viver uma vida nova.
Até um diário
Escrever
também é
nos...
legal, né? Um diário
Isso.
também é legal, né?
Isso. Escrever nos traz clareza. A gente tira da nossa mente e a gente bota no modo físico. Para quê? Para que a gente possa relembrar quando a gente esquecer. Né? Então, quando a gente começa a materializar isso, a ser grato pelos bons momentos, a gente parte em paz. E muitas vezes a gente também viaja com uma certa culpa, né? Uma
Muito.
culpa porque a gente está deixando os familiares, porque a gente está deixando os nossos pets, por a gente estar deixando muitas vezes pessoas que na nossa cabeça a gente acha que essas pessoas precisam da gente para existir. Mas é importante que a gente lembre, que a gente nunca esqueça. Que nós estamos partindo para viver o nosso sonho. E esse também é um direito nosso. Que a gente possa acalmar o nosso coração e dizer que está tudo bem, que agora chegou a nossa vez. Nós já priorizamos tanto as outras pessoas que chegou a hora da gente se priorizar. E que todas as pessoas que nós estamos deixando para trás, elas vão saber se virar, como elas sempre souberam, muito antes, às vezes, delas nos conhecerem. Ou seja, então é um exercício da gratidão. É um exercício de registrarmos as nossas razões, porque nós estamos partindo, e é um exercício de a gente ter consciência que nós estamos fazendo aquilo que nós desejamos. E a gente precisa ficar em paz com isso. E quando a saudade apertar, que a gente possa criar aqui alternativas para que a gente possa matar essas saudades. Né? Às vezes as pessoas têm a necessidade de voltar para casa com 6 meses, de voltar para casa com 1 ano, ou algumas pessoas não querem voltar para casa. Mas é importante que a gente entenda qual é o motivo da nossa saudade. E outra coisa extremamente importante. A partir do momento que nós chegarmos na nova cultura, nós precisamos elaborar um processo de rotina. Por quê? O preenchimento do tempo vai fazer com que a gente se concentre no aqui e no agora. E muitas vezes, quando essa vida do nosso momento presente, ela é muito boa, ela é muito interessante, ela acolhe nosso coração, ela aquece o nosso coração, a gente não se concentra tanto na vida que a gente teve. Por quê? A gente fica olhando para trás quando muitas vezes o nosso presente ele não é importante ou ele não é muitas vezes interessante. Então, por isso que a nossa mente fica sempre buscando aquilo que foi bom. Então, nesse momento de partida, que a gente possa ser grato pelo que nós vivemos, que a gente possa colocar na nossa bagagem emocional tudo aquilo que a gente quer viver de diferente e que a gente possa tirar dessa bagagem todas aquelas coisas que nós precisamos deixar para trás. E eu falo essa metáfora da bagagem porque só quem viajou sabe o quanto que é chato a gente carregar uma mala pesada, né? E quando a gente decidir colocar o pé na estrada, que a gente não leve problemas os quais a gente pode deixar resolvido no nosso país de origem. Liberar perdão para que a gente tem que liberar, pedir desculpas para que a gente tem que pedir e para que a gente possa abraçar aquelas pessoas que a gente precisa abraçar antes de partir, porque talvez esse seja o último abraço. Por mais emocionante que possa ser ouvir isso. Mas que a gente esteja preparado para isso. Por quê? Porque colocar o pé na estrada é sempre estar olhando para frente. Não dá para a gente mais olhar para trás.
É verdade. Nossa, verdade. Perfeito, Vitor. E também eu acho que é um momento, assim, né, de quando você tá preparando, se preparando para morar fora, já naquela fase de arrumar as malas e tal, que normalmente a gente começa já a fazer com bastante tempo de antecedência, né, algumas semanas antes já vai organizando o que vai levar, o que vai vender, o que vai, né, o que é essencial para sua vida, né? O que tem emoção, o que é uma coisa, uma peça emotiva para ti, né? O que vale a pena você trazer. E é um momento também, é muito importante, eu acho que até um pouco um momento de a gente pensar só na gente nesse momento. Não, a gente não pode ficar pensando no que vai ficar para trás e nas pessoas que vão ficar e como que elas vão reagir. Esse é o momento de você viver o seu sonho, de você viver algo novo. E se você ficar pensando, e se, né, você nunca vai conseguir abrir mão daquilo e deixar para trás. Você escolheu uma nova vida, né? E se você não conseguir viver essa nova vida, você não vai conseguir ser realizado, você não vai conseguir ser feliz. Se você ligar todos os dias para os seus familiares no Brasil, se você ficar vendo toda hora que horas é no Brasil, quantos graus estão no Brasil, o que está passando na televisão no Brasil, vendo notícias do Brasil, você não vai conseguir se adaptar. Você tem que tentar se jogar com tudo, na nova cultura, na nova rotina, já entrar em algum grupo, academia, ou uma escola de idiomas, ou um curso, ou um mestrado, qualquer coisa que você possa se inserir e que você tenha um compromisso, né? Que você tenha horários, que você tenha uma rotina, se você tem filhos, colocar o filho em alguma atividade, além da escola, para que você possa ir, levar, ter interação com outros pais, fazer amigos, fazer contatos. Porque senão eu percebo que as pessoas que chegam e não têm muita rotina acabam ficando depressivas, né? Ficando tristes demais. Por não ter rotina, acaba ficando de pijama o dia inteiro. Aí nem passear mais tem interesse, né? Vai ficando triste. Então, assim, é bem complicado essa questão de não ter rotina. Realmente, quando chega no exterior, já tem que ter um plano. O que eu vou fazer primeiro? Tá, organizei a casa. E agora? O que eu vou organizar? Né? Eu vou buscar trabalho primeiro, vou buscar um curso, já tenho isso em vista, já estou inscrito, o que vai acontecer primeiro, né? Como que vai ser o meu dia aqui? Como que vai ser o meu dia a dia, minha rotina, o que eu quero fazer final de semana, quais são os lugares que eu quero passear, o que eu quero conhecer, né? Pesquisar sobre o país para ver o que te interessa mais, o que te agrada, fazer passeios em família nos finais de semana, para que você conheça coisas bonitas, que abra sua mente. Viajar de trem, né, na Europa, que é uma coisa sensacional, né, abrir a cabeça, né, deixar que as coisas fluam, né, Vitor?
Sim. Amanda, é por isso que a gente precisa planejar, é por isso que a gente precisa organizar. Por quê? Porque se a gente não chega legal no país, a gente não consegue tirar os documentos. Se a gente não tira os documentos, a gente não consegue viajar. A gente não consegue, muitas vezes, alugar uma moradia para que a gente tenha um contrato. A gente muitas vezes não consegue estudar. Isso significa o quê? Que se nós desejamos ter uma vida saudável morando fora, nós precisamos organizar as coisas. Porque o estabelecimento da rotina perpassa através também da nossa segurança interna. O quanto que eu posso viver isso, o quanto que eu desejo viver isso e o quanto que isso é importante para mim. Porque às vezes nós estamos tão preocupados em pagar a conta que a gente não se concentra na nossa saúde mental, porque logo, se nós estivermos bem, a gente vai conseguir fluir. Mas o fato da gente não saber cuidar da gente faz com que muitas vezes a gente adoeça emocionalmente. Que a gente tenha síndrome do pensamento acelerado, que a gente tenha crise de ansiedade, que a gente entre no processo depressivo, e que muitas vezes a gente perca o senso da realidade. O que é que eu preciso fazer hoje para que eu possa modificar amanhã? Ou seja, a gente se concentra tanto naquilo que a gente não pode fazer que a gente esquece aquilo que a gente pode. Então, ao colocarmos o pé no destino ao qual nós vamos viver, é importante que a gente faça um plano. Que a gente tente estabelecer o seguinte: como é que eu posso ter uma vida com qualidade? Essa vida com qualidade, necessariamente, não precisa ser uma vida com excessos, mas uma vida a qual a gente possa manter. Ou seja, mas nossa, como é que vocês fazem para se manter na Europa? Vocês são ricos? Não, a gente precisa ter uma vida ajustada àquilo que é possível para a gente. A gente está vendo na televisão, né, as entrevistas sobre os processos de inflação, os jornalistas estão entrevistando os portugueses, né? E aí, como é que é a sua estratégia, né, para vencer essa inflação? Mas não, a gente está ajustado ali, a gente está ajustado aqui. E essa é uma palavra que está na boca de todo mundo. E muitas vezes a gente realmente precisa ajustar-se à realidade que a gente está vivendo. Por quê? Porque a gente não pode querer impor a nossa vontade para que as coisas sejam do nosso jeito, principalmente longe de casa.
Verdade. Perfeito, Vitor. Perfeito, perfeito, perfeito. Olha, gente, o psicólogo Vitor Luz é fera. É fera mesmo, eu recomendo. Para quem precisar, olha, ele faz terapia online e é colunista do nosso site, do Vagas Pelo Mundo. Toda sexta-feira tem novos textos do psicólogo Vitor Luz. Textos excelentes. E também no Instagram dele, psicólogo Vitor Luz, também tem vários vídeos, várias artes, vários textos que fazem a gente pensar bastante, várias reflexões. E o Vitor consegue expressar muito bem aquilo que a gente tem de sentimentos e como a gente pode resolver isso, né? Como que a gente pode ampliar mais o nosso pensamento, nossa visão de mundo e realmente focar mais no nosso bem-estar. Vitor, eu queria te agradecer. Foi maravilhoso esse episódio. hoje sem o Claudinho, né? Infelizmente sem o Claudinho. Esse episódio aqui foi em homenagem à Dona Clara, mãezinha do Claudinho que faleceu no último sábado. Queria agradecer todo mundo de novo que mandou mensagem pra gente. A gente ficou muito, muito emocionado. Muito, muito obrigada, gente. Não é fácil estar longe nesse momento, mas também não daria tempo de chegar a tempo, né, ir pro Brasil. Então, mas a gente vai ficando por aqui, a gente vai tentando melhorar, tentando nos energizar, assimilar tudo isso. E logo, logo o Claudinho tá de volta. Queria agradecer de coração todo mundo que mandou mensagem pra ele. Ele não conseguiu responder todas as mensagens, foram muitas mensagens bonitas, ele agradece de coração. E eu queria dizer que esse podcast tem um patrocínio de America Chip. Se você quer viajar para o exterior e quer ficar conectado, vai no site da americachip.com, escolha o seu plano de celular, o seu plano de internet para viajar para o exterior e ficar conectado o tempo todo. E ainda você pode compartilhar a sua rede com outros familiares. Isso é excelente. Internet de alta velocidade, ilimitada no exterior. Você já sai do Brasil com o seu chip, você não precisa falar nenhum outro idioma no exterior, já chega conectado, tudo funcionando, só no período da sua viagem, não precisa ser aquele chip que tem fidelidade, nada disso, é só no período da sua viagem, você vai lá, fica conectado, posta nas suas redes sociais e tá tudo certo. E vai lá também no Instagram da América Chip Oficial e segue eles, e também comenta a arte desse episódio no nosso Instagram, @vagaspelomundo, que eu vou marcar também como colaborador o psicólogo Vitor Luz. Gente, muito obrigada por tudo, Vitor, eu queria te agradecer, obrigada de coração.
Obrigado, Maninha. Valeu.
Obrigada, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.